Alô, Pelô!
Esses negros maravilhosos.
Foi Deus que quis,
mas tem o Olodum, sim. Como é que não tem o Olodum?
Segue o Baba.
Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, está no ar o Segue o Baba. Você piscou e tem um Segue o Baba novinho em folha para você ouvir de casa, de onde você quiser. Afinal de contas, nesta temporada estamos exibindo, estamos tendo novos Segue o Baba. Sempre que tem um jogo importante do Bahia, do Vitória, esta semana chegamos à nossa segunda edição. Para falar do Bavi deste final de semana, o quinto Bavi de 2024, e também para falar o que foi o jogo da última terça-feira entre Bahia e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, a primeira vitória do Bahia na competição. Estou com Pedro Tomé e Rafael Teles para analisarem um pouquinho desses jogos. Tudo bom com vocês?
Tudo certo, graças a Deus. Que bom, Bahia ganhou o jogo do Fluminense. Para mim, um resultado que já era esperado, mas o desempenho do Bahia, a gente vai falar mais aqui, acho que foi... Não existia o cenário de terra arrasada, mas também não precisa achar que tá tudo maravilhoso, não, mas acho que foi um bom caminho.
Pé no chão. Pé no chão.
Fala, Pio, fala, Ru, vamos lá, mais um Segue o Baba. Perdi o último aí, depois de uma merecida folga.
Opa. Merecidas no plural.
Merecida folga.
Merecidas, né? Então, uns dias, a gente tava no Segue o Baba, 140.
140. A gente teve aqui. E tô aqui de volta para falar, principalmente desse Bahia aí, eu gostei da atuação do Bahia. Achei que foi um jogo bem seguro, acho que dos melhores, assim, desse ano. Se você pesar tudo, né, o adversário do outro lado e tal. Gostei, acho que o Bahia fez uma boa partida. É, pode começar já a falar de jogo aí?
Pode falar.
Tem algum assunto falar, inicial?
Você tá fresquinho, com a mente fresca, quem tá descansado, pode ir lá.
O Rogério falou ontem, 5 dias de descanso é suficiente.
5 dias.
É, já projetou, aumentou a expectativa pro Bahia aí. Mas ainda de Bahia e Fluminense, gostei da partida do Bahia, principalmente o que o Rogério Ceni falou também depois na coletiva, da parte defensiva do Bahia. Acho que a gente viu um Bahia se defendendo de um jeito diferente, principalmente no segundo tempo, quando o Bahia já estava na frente do placar, ele já tinha conseguido a virada 2-1. A gente viu o Bahia baixando as linhas, que era algo que a gente não vê o Bahia fazendo muito, né? Na reta final, o Fluminense sem zagueiros ali, literalmente sem zagueiros, joga o Bahia ali pro campo de defesa, mas fica só trocando passe e não acha espaço, porque o Bahia tá bem compactado, todo fechado ali atrás. Algo que a gente ainda não tinha visto o Bahia passar por esse cenário assim. O Bahia passou e acho que foi bem. Deu uma virada de chave ali na cabeça de Rogério Ceni. A gente não viu o Bahia fazendo isso, passou a ver e vê o Bahia fazendo isso bem feito. Dá um conforto maior, dá um otimismo maior para o que vem pela frente. Então acho que eu gostei principalmente da partida defensiva do Bahia e de outras coisas que a gente vai falando aqui ao longo da edição.
Eu já posso fazer o porém? Ou já, vamos para uma parte do elogio primeiro. Eu gostei que o Rogério fez a leitura boa do jogo. Não foi durante o jogo, como a gente vem criticando, mas no pré, ele foi bem. Que ele povoou o meio campo. Independente de colocar força física ou não, ele povoou o meio campo para jogar contra o Fluminense, que Diniz, não sei o que está acontecendo, despovoou o meio campo dele, que era onde ganhava os jogos, e começou a botar menos gente no meio campo, e o Bahia ganhou o jogo em cima do meio campo. Acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, não sou eu, isso não é uma teoria minha, obviamente, é uma teoria de quem estuda futebol. Que o jogo de futebol você ganha quando você ganha o meio campo. Ganhou o meio campo, você ganha o jogo. Fatalmente isso acontece. E o Bahia fez isso ontem. Não botou o primeiro volante como força física, mas ele povoou o meio campo. Colocou a famosa, famigerada superioridade numérica e fez com que o jogo corresse bem. E acho que mais acertado ainda foi a escalação do Gabriel Xavier. Me doeu no coração porque ninguém perguntou por que ele colocou o Gabriel Xavier na coletiva ontem. O pessoal elogiou, vai ser titular amanhã, no próximo jogo, não vai? Mas o porquê que ele colocou o Gabriel Xavier? Alguém tinha que ter perguntado isso, eu me senti falta de alguém ter perguntado, porque eu queria ouvir dele dizer que foi uma questão técnica, ou foi uma questão de só física. Porque se for uma questão física, Canu joga
o Bavi.
Joga o Bavi. Se for uma questão técnica, Gabriel Xavier segue no jogo. E eu acho que a torcida do Bahia está ansiosa por saber disso, porque já vem questionando o Canu há muito tempo. E Gabriel Xavier de novo jogou e não comprometeu. Gabriel Xavier, não é que ele não comprometeu, ele fez uma boa partida. Rebateu quando tinha que rebater, ganhou bola aérea, ganhou mano a mano. Ele fez o que ele tinha que fazer. E aí isso dá uma esperança, assim, pô. Qual era o grande problema do Bahia? Não saber marcar, a gente estava falando muito sobre aqui. E isso foi muito bem. Eu gostei muito da atitude dele de ter colocado o Gabriel Xavier. Mas eu queria saber o porquê. Aí. Se foi uma questão momentânea ou se foi uma questão de filosófica mesmo, não. Preciso trocar o meu zagueiro que já não tá tão bem. Que invariavelmente era o cara que era titular, que era o capitão dele, inclusive. E aí, por isso que eu fico nessa dúvida. Assim, o Canu é um cara que ele gosta muito, né? É uma liderança do grupo dele. E eu gostei muito disso, assim. Essa leitura que ele fez de vou povoar o meio campo, independente de estar marcando com força física, de estar fazendo um contra um forte, vou povoar porque eu vou ganhar o meio campo. Ele assistiu o jogo contra o Bragantino, até ele não estava aqui na segunda-feira, a gente discutiu sobre isso. Como o Fluminense estava com muito problema na bola aérea e muito espaço no meio campo, principalmente quando errava, quando estava sem a bola. Eu acho que essa leitura dele foi perfeita, ele ter trocado o Gabriel, ter colocado o Gabriel e ter mantido ali, sabe? Foi firme, assim, eu gostei muito dele.
Gabriel Xavier fez uma partida muito boa. Durante a entrevista coletiva não fizeram essa pergunta, como você disse, do porquê, mas duas vezes abordaram o assunto Gabriel Xavier. E das duas vezes eu senti o Rogério Ceni um pouco frio para dar a resposta, assim. Dizem que ele não é muito de grupo e tal, mas eu senti ele muito protegendo o Canu, que é uma das lideranças dele, acho que é um jogador que ele tem mais proximidade. Ele evita falar isso, assim, de, ah, o Canu tá mal, assim. E ele evita até levantar muito a bola de Gabriel Xavier. Ele não falou, ah, Gabriel Xavier fez uma partidaça. As respostas dele foram, Gabriel Xavier fez uma boa partida, como o Ademir fez, sabe, como o Cauli fez, assim, ele sempre elogiando o grupo, e fala, mas claro, Gabriel Xavier também fez, e é um jogador que vai poder jogar ao longo do campeonato e tal. Ele foi bem com panos quentes, assim, não veio com oba-oba. Não me surpreenderia se Gabriel Xavier não fosse titular no Bavi.
É isso aqui.
Não ficaria surpreso, pelo tom que Rogério Ceni usou na entrevista.
E talvez o tom também seja porque ele admitir que o Canu tá mal e o Gabriel Xavier esteja muito bem, ele também, de certa forma, ele admita que ele demorou para fazer essa troca, né? Para dar essa oportunidade. Então, de repente, ele também esteja um pouco ressabiado em fazer esse tipo de análise. Além do Gabriel Xavier, teve o Ademir de titular novamente. Eu queria saber de vocês a opinião sobre o Ademir também. Já vocês acham também que o Gabriel Xavier não vai ser mantido para o Bavi, o Canu volta. E também me chamou a atenção o Rezende, né? O Rezende começou o jogo no banco de reservas, com aquele quarteto criativo mantido na equipe titular. Rafael Santana, que defende que Cauli e Everton Ribeiro não podem jogar juntos, queimou a língua, tal como eu também, que eu falei que o Caio Alexandre também, de repente, já merecia ter perdido essa posição no time titular. Ele anotou um belíssimo gol. Até porque até o último segue o Baba, de fato, Caio Alexandre não estava jogando muita coisa. Queria saber de vocês, enfim. Esse time titular deve ser mantido para o Bavi? Acha que o Ceni vai mudar? Porque, conhecendo o Ceni, deve ter mudanças para o Bavi.
Acho que tem jogos e jogos. Se a gente pensar, por exemplo, na lateral esquerda, a questão do Jubi Rezende. Acho que passa muito pelo estou fora de casa, tenho que me defender mais, vou com o Rezende. Ou estou em casa, tenho a possibilidade de atacar mais,
e vou tem com também o Juba. Enfrenta o Fluminense, que é uma outra...
Outra partida. Mas o Rezende foi muito mal nos últimos Bavis, então não me surpreenderia, por exemplo, se ele fosse até com o Cicinho de titular. Ele elogiou ontem de novo o Cicinho, entrou na reta final, e elogiou a parte defensiva de Cicinho jogando pela esquerda. Acho que não vai ser Juba. Pra jogar no Barradão contra o Vitória, acho que não vai ser Juba na lateral esquerda. Em relação à entrada do Ademir, gostei muito. É um jogador que eu sinto falta, não exatamente o Ademir, mas eu sinto falta de mais velocidade no ataque do Bahia. Pode ser o Biel por ali, como foi o Biel no Bavi do Barradão, do primeiro jogo da final, que o Bahia faz um gol por ali, não, na Fonte Nova, desculpe, quando o Bahia precisava vencer o jogo. Foi o Biel, ele ficou pouco tempo por causa da expulsão, mas ele foi bem ali no lance. Eu sinto falta desse jogador de velocidade, e acho que a Ademir foi muito bem ontem. Acho que ele faltou só, talvez, um pouco mais de força física para ele ganhar os duelos. Mas ele teve boas escapadas, acabou perdendo ali, sofrendo trombada, levando a pior na disputa física, mas ele teve boas arrancadas, achou espaço ali pelo lado do campo. E acho que é um jogador que deve, se não ele ou o Biel, mas assim, uma peça que deve ser mantida no time, esse jogador de mais velocidade no ataque. Não ter o Everaldo e o Tassiano, que são dois jogadores mais presos. Assim. O Tassiano se movimenta bem, mas não tem esse escape de velocidade que o Biel dá, que o Ademir dá. Acho que isso para a Série A é importante para você poder contra-atacar também, ter velocidade no time. Assim. Acho que isso resolve jogos. Ontem ajudou muito o Bahia. Presença do Ademir.
Antes de ouvir sua opinião, dar uma outra informaçãozinha da coletiva do Ceni, já que você citou a coletiva do Ceni, que ele explicou ontem por que o Bahia liberou o Camilo Cândido e o Matheus Bahia, né? Em resumo, tecnicamente eles não atendem.
Não marcava, eu tava gordo.
Enfim, porque ele criticou a situação física do Matheus Bahia e tecnicamente o Camilo Cândido. Assim, boas pessoas, mas aqui pro modelo de jogo que a gente utiliza não serviriam.
E ele dá uma porradinha, né? Não me deram um lateral. Liberei com a esperança de que eu ia ter e não consegui. Eu ainda acho de verdade que o Bahia contava que o lateral, esqueci o nome dele.
Iago.
Iago chegaria, que conseguia a liberação.
Eu entendi isso com a fala de Rogério Ceni ontem. Ele fala isso, a gente ia ter o Iago, não conseguiu a liberação, mas é um jogador que vai chegar para somar.
E aí é uma irresponsabilidade. A gente vai falar isso em outro momento, um outro dia talvez, mas é uma irresponsabilidade você achar que você vai conseguir ter um jogador que não depende de você. Então, errou nesse ponto.
Só para pontuar aqui em datas, o Iago chega para a 16ª rodada. Se ele chegar e jogar, assim, no dia seguinte, ele joga na...
Inclusive,
né? É, ele já tá até isso... Acho que foi mais zoada de rede social, foi uma pancada, assim, ele já pode voltar a jogar. Mas se ele chegar, desembarcar em Salvador, for registrado em um dia e jogar no outro, ele joga na 16ª rodada, tá quase o primeiro turno inteiro, sem o jogador.
Uma irresponsabilidade, um erro cometido. Enfim. Sobre a hora do porém. Sobre a manutenção desse time. Eu não vou me alongar sobre Fernando Diniz, porque nossos colegas do GE Fluminense vão fazer isso em algum momento. Não se joga o Campeonato Brasileiro. Me desculpe, eu posso estar... Estou aqui questionando o campeão da Libertadores, tá? Eu, jornalista, estou questionando o treinador campeão da Libertadores. Não dá para jogar o Brasileiro com Lima, André e Ganso no meio campo. Você vai ficar desprotegido. Não tem como. E seu zagueiro ser Martinelli? E seu outro zagueiro ser Manuel? E aí o Rogério fez essa leitura perfeita. Povoou o meio campo. O meio campo do Fluminense ontem não existiu. E ele botou o Ademir, acho que não vai manter o jogo contra o Bavi, porque o jogo contra o Fluminense foi completamente diferente. Ele botou o Ademir porque as laterais do Fluminense, principalmente do lado do Arias, onde ele botou o Ademir, no lado direito, ele sobe muito. E, invariavelmente, o Arias vem fazer aquela dobra que o Fluminense gosta de fazer, de aumentar a superioridade do lado esquerdo, do lado direito do jogo do Fluminense. Deixa o lado aberto. Então, ele botou superioridade numérica, optou por não ter embate físico, porque o Fluminense não dá embate físico. O Fluminense não faz embate físico, o Fluminense tem a bola, e ele vai pro embate, não perde e recupera. Então o meio-campo do Fluminense não é brigador, como é o do Vitória, como é o do Palmeiras, como é o do Flamengo, como são os outros, o Fluminense não é. Então você pode optar por não ter força física e ter por mais qualidade técnica povoando. Acho que foi perfeita essa leitura do Rogério. Mas é uma característica do jogo do Fluminense, e a gente precisa não levar tanta essa euforia, porque assim, o Bahia já tentou jogar assim contra o Vitória, no primeiro jogo, no primeiro Bavi do ano. Porque tentou começar pressionando, os quatro jogando na frente e não deu certo. Porque vai existir a força física aí, não vai ter o Dudu no Vitória, mas vai ter o William Oliveira que vai atropelar, vai ter o Rodrigo Andrade que vai atropelar, vai ter um outro volante que no Vitória tem um monte. Tem Luan, tem o Leonardo, tem outros volantes que vão atropelar. Se ele entrar com esse time achando que vai fazer a mesma estratégia que usou contra o Fluminense, não vai dar certo, porque não vai encaixar, não vai encaixar. Hoje os embates físicos ontem foram muito poucos. Teve muita bola disputada e tal ali, mas não tem aquele confronto mesmo, aquela competição. E tem uma outra questão que acho que todo mundo levantou, porque o Bahia terminou inteiro fisicamente. O jogo não fez com que o Bahia se desgastasse fisicamente. O jogo foi, eu até olhei o mapa de calor no Footstats, o jogo é disputado praticamente no último terço do campo. E aí se você não corre o campo inteiro, se você concentra num terço, você tem menos desgaste físico. E o Fluminense não teve qualidade para sair de nenhuma pressão do Bahia ontem. O Fluminense fez o gol e depois disso não fez mais nada. Teve o gol impedido de Arias.
E o gol foi de uma falha do Bahia, não foi nem tanto uma construção.
Isso, não foi uma construção. Então, o Fluminense não conseguiu sair do último terço por competência do Bahia e por um momento ruim do Fluminense, porque eu acho que passa muito por falta de pessoas mesmo no meio campo, falta de homens no meio campo, falta de jogadores no meio campo. E o Bahia pressionou, teve a qualidade dele e fez com que o desgaste não fosse maior, porque ele colocou o jogo naquele tercinho de campo ali. E ficou ótimo. Não precisou correr atrás do Fluminense, não precisou ficar correndo atrás para fazer um jogo de recomposição, como o Rogério gosta de falar, né? Que nos Bavis o Bahia se desgastou porque errava e tinha que recompor o tempo todo, vira jogo de recomposição. E jogo de recomposição é desgastante. Palmeiras e Vitória, por exemplo, no domingo a gente viu isso. O tempo todo era pá, 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 pá. Muito aí de vinda. Então, eu acho assim, a gente não precisa... Óbvio que o jogo do Bahia foi muito bom, foi seguro tecnicamente, foi seguro defensivamente, foi seguro taticamente. Mas esse não é o modelo que o Rogério pode se abraçar e levar para o resto do campeonato. As circunstâncias do jogo fizeram com que a coisa encaixasse muito perfeitamente. O jogo que o Bahia precisava fazer aquele deu certo daquele jeito. Mas poderia ter desandado. Ninguém sabe que se o juiz não para aquele jogo com aquela bola pesada, se ele leva o Fluminense 1-0, como é que ia fazer? Ele falou que estava pensando em botar áreas, botar Gilberto. Estupiano no jogo. Botar Estupiano para ter força física, o jogo era diferente. Aí o gramado voltou para um padrão bom. Inclusive, muito bom padrão que voltou depois que resolveram a questão da drenagem. Mas eu acho assim, a gente não pode achar que está tudo certo. O time do Bahia é esse, encaixou, não sei o que, não. Acho que a circunstância do jogo do Fluminense foi muito específica. E o Fluminense é muito diferente de praticamente todos os outros 18 times do Campeonato Brasileiro. E isso faz com que a gente, bom, peraí, no Bavi acho que precisa ter uma outra função, um outro tipo de, principalmente de meio campo. Precisa ter um outro tipo de comportamento. Talvez essa pressão exacerbada não seja tão boa, porque tem dois jogadores pelo lado para poder tirar. Tem Mateuzinho, tem o Oswaldo, tem um meio campo mais forte. Então, eu acho que O porém é esse. Acho que deu tudo certo ontem. Rogério acertou, os jogadores foram bem, teve boa atitude. Mas esse jogo do Fluminense não vai pro Bavi. Você não pode levar essas experiências. Todas as experiências não podem ser levadas pro Bavi, porque o contexto é completamente diferente.
Até... Só para arrematar ainda nesse contexto dessa pressão que você falou, o Bahia fez muito bem essa pressão na saída de bola. Roubou muita bola no campo de ataque. Teve volume até para fazer mais gols, mais do que o 2-1. E essa pressão do Bahia me lembrou um jogo do ano passado, um jogo do Fluminense, inclusive. Fluminense e Flamengo na Copa do Brasil. O Flamengo elimina o Fluminense. Foi um dos poucos bons jogos que o Flamengo fez ano passado, ainda com o Sampaoli. O Flamengo não deixou o Fluminense jogar.
Sim.
O primeiro jogo foi um 0-0. O mando era do Fluminense, mas o Flamengo não deixou. Assim, alugou o campo, assim, a saída de bola, pressão o tempo inteiro e tal. E o Fluminense se recusa a dar o chutão. Sim. E tentava e não conseguia. E o Bahia fez isso ontem. Acho que foi muito bem feito esse jogo. Quem assistiu aí vai lembrar esse jogo do Flamengo-Fluminense. Foi um jogo bem parecido, assim. O Flamengo, o Bahia conseguiu repetir a intensidade de um grande time do Flamengo.
Sim. Essa teimosia do Diniz me pega demais. Porque às vezes uma bola dessa, uma transferência dessa que você faz, você pega um cara nas costas da defesa que tá altíssima e você ganha um contra-ataque e ele não consegue fazer. O Fluminense não faz. A bola não sai de chutão. É um negócio absurdo, assim, como ele abre mão disso. E muitas vezes você faz com que a estratégia do seu adversário seja bem feita, sabe? Isso, pra mim, é incompreensível, sabe?
Eu acho que não tem problema nenhum você querer sair dessa forma. Você tem que ter alguma variação, né? Perfeito, não pode ser 100% de uma só maneira. E o Vitória, gente. O Vitória que vai... Teve essa semana para descansar ao menos, para se ajustar, mas perdeu o seu principal jogador do meio campo, eu acredito. Né? O Dudu vem jogando muita bola, lesão no joelho, 3 a 4 semanas fora. Fora não somente do Bavi de domingo, como de alguns jogos importantes no Campeonato Brasileiro, inclusive contra o Cruzeiro na sequência. Para o lugar dele, vem mais um volante, vem mais um ponta. Eu sei que você é a favor dos pontas, mas eu vejo o Léo Condé mantendo a estrutura com um volante. De repente o Léo Naldi, que foi quem teve a oportunidade naquele primeiro Bavi na Fonte Nova, ou o Luan Santos, Jean Mota. Acho difícil o Jean Mota para um Bavi, mas são várias opções. Quem vocês enxergam entrando nesse time aí?
Ele vai com o volante, mas assim, nem o Léo Naldi, nem o Lu, talvez o Luan tenha um pouquinho da característica que o Dudu tem. Acho até que a gente comentou isso aqui nas outras vezes. O Dudu tem uma característica que ajuda muito, apesar dele ser volante, o jogo ofensivo do Vitória, que é a manutenção da posse de bola com força física.
Uhum.
Que o pessoal chama de arrasto, né? É. O Condé fala isso na coletiva de domingo. Eu não tenho ninguém que tenha a característica de arrasto, de manutenção de posse como o Dudu tem. Talvez o Luan um pouquinho, mas o Luan tá muito fora de ritmo, né? A gente viu a dificuldade que o Jean Mota teve no domingo, quando entrou, e completamente fora de ritmo, e errou praticamente tudo que ele tentou, porque de ritmo de jogo é diferente. E você botar um cara sem ritmo para jogar um clássico, em que você vai precisar que o ritmo dele seja bom para poder fazer o diferencial, eu acho difícil. E eu apostaria em Leonardo, porque ele já fez isso. Longe já estava à disposição naquele jogo, daquele Bavi, né?
Do qual? O da
Fonte Nova.
Da Fonte Nova ele jogou, ele foi titular, porque Dudu não jogou, Dudu estava...
O Luan já estava disponível.
Luan não lembra.
Eu não lembro se Luan já estava disponível.
Ele foi o último a chegar, eu acho que ele ainda
não estava disponível ainda. O Luan tem essa coisa dessa chegada um pouquinho mais na frente, um cara mais ofensivo, talvez um pouco mais próximo de Dudu, mas acho que sente. Eu não vou nem falar de força física do Luan, porque as fotos que quem acompanha o Vitória nas redes sociais, que vai ver o que é que a força física, a perna de Luan é um negócio. Força física não falta a ele. Leozinho tá ali dando risada, que o Leozinho que ainda me falou, ele virou um bodybuilding. Ele ficou muito forte depois das lesões. Força física ele tem, se ele tem a capacidade, Dudu tem um passe médio muito bom também. Então,
Luan não estava naquele Bavi da Fonte,
tava,
não.
Né?
Não estava.
É isso. Então, eu acho arriscado começar com o Luan, não sei que o Luan esteja treinando muito bem, voando mesmo, mas eu acho que ele vai de Leonardo, e é uma característica diferente, é um volante mais preso um pouquinho, o William também não tem a capacidade de sair, mas eu acho que ele vai de volante.
Eu não estava na última edição do SEG, então vou dar meu pitaco atrasado do Vitória e Palmeiras. Acho que a grande derrota do Vitória não foi nem perder por 1-0 para o Palmeiras, foi perder o Dudu lesionado. Assim, acho que é uma derrota para o Palmeiras... Mesmo em casa, entra na conta ali da tabela projetada do Campeonato Brasileiro. Mas perdeu o Dudu na primeira rodada e antes de um Bavi não entra, né? Se a gente lembrar, foram 4 Bavis no ano. O único que o Vitória perdeu foi que Dudu não jogou. Então é um jogador que faz muita falta. Entra o volante, entra a ponta. Acho que entra o volante. Mas queria lembrar a todos da mesa e ao senhor Léo Condé, que ouve o Segue o Bava, que os gols do Vitória no Bavi saíram quando tava os pontas, né? O Vitória sai perdendo de 2-0. Com os volantes, aí o Matheus Gonçalves entra até... Logo quando ele entra, sai o segundo gol do Bahia, na verdade. Mas vem os 3 gols quando o Vitória tava no 4-2-3-1. Acho que ele vai repetir a mesma estratégia. vai com os três volantes, pelo menos pro primeiro tempo, vai amarrar o jogo, vai dar uma travada e vai apostar na entrada de um ponta para pro segundo tempo fazer um calor lá, jogar com o Barradão, como o Vitória tem conseguido jogar bem nesse ano. Então acho que, e entre o Leonardo e o Luan, acho que vai o Leonardo até por já ter jogado o Bavi, como vocês todos falaram.
E só essa mudança, porque assim, diferente do o Bahia, pelo menos já venceu a segunda rodada. O Vitória teve um jogo adiado contra o Cuiabá, então o Bahia já tem seus três pontos.
Engraçado como um cenário que parecia positivo para o Vitória, que é não jogar no meio da semana e não ter a pressão, mudou completamente com a vitória do Bahia. Mas o Fluminense, ainda mais como a forma como a vitória do Bahia veio. Mudou, né? Tipo, agora quem precisa ganhar é o Vitória, porque vem de uma derrota. O Bahia ganhou o jogo, já ficou grandão, já ganhou a confiança e a coisa mudou, assim, num jogo. Futebol é muito...
E em relação a tempo, como o próprio Rogério Ceni falou, não faz tanta diferença. É. O Rogério Ceni ontem na coletiva falou, ah, não, a gente não jogou, o Vitória não jogou no meio da semana, mas a gente está jogando terça-feira. A gente tem 5 dias de trabalho pela frente aí. Ele cravou. Eu tenho tempo para recuperar os jogadores e para fazer uma boa partida. Abre aspas. Cansaço não vai ser desculpa. Fecha aspas.
Eu ia falar isso.
Ele mudou um pouquinho esse discurso. Vocês não têm notado nos últimos jogos, não? Ele tem falado menos em relação ao desgaste físico depois de criticar tanto a preparação da equipe.
Eu não tenho informação, mas eu tenho a convicção de que alguém chama o Rogério no canto. Rogério, por favor, dá uma segurada. Não fala assim, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. E eu quero, porque eu falei mais cedo, acho que vocês não tinham chegado na redação ainda. Alguém, por favor, corta essa aspa de Rogério. Alguém, por favor, corta essa aspa de Rogério, de cansaço não vai ser problema. A gente precisa ter isso separado, desculpa, para depois do jogo, dependendo do como seja o contexto. 5 dias não é problema, foi o que ele falou. Cansaço não vai ser problema. 5 dias é o suficiente para trabalhar e descansar. Ok. Só estou dizendo que a gente precisa ser separado. Vou aproveitar mais uma coletiva de Rogério. Pegou uma pilha de Fábio Mota, né? Desnecessariamente. Queria falar do teste.
Falou do tostão, do tostão e do milhão.
Tudo uma questão de narrativa. Sim, Rogério. Bem-vindo ao mundo do futebol. Tudo é uma questão de narrativa. E assim, só uma adenda. Assim, eu nem queria entrar nessa discussão, porque acho que é uma discussão de Fábio Mota e Rogério Ceni, que nem deveria existir, porque um é dirigente, outro é treinador de outro time completamente diferente. Não deveriam estar... Não devia estar discutindo, o Rogério não devia estar rebatendo, porque o Fábio Mota, né, faça-se a justiça, não falou nada a Rogério Ceni em momento nenhum. Por que que ele fala, às vezes a gente se vitimiza, ele fala sobre vitimização. Por que que o Rogério está no Bahia? Vamos fazer uma reflexão rápida aqui. Ele viria para o Bahia se o Bahia não tivesse um grupo City? Ele só veio para o Bahia porque tem um orçamento grande, porque tem uma estrutura boa, porque tem um grande grupo gerindo o futebol do time, que vai dar ele a condição de trabalhar. Ele fala isso quando ele chega. Estou no melhor lugar para trabalhar hoje no futebol brasileiro.
Fala isso.
Então não tem uma questão de vitimização, tem uma questão de realidade. O Bahia tem um orçamento, uma estrutura muito maior. Óbvio que quando a bola rola, isso fica em segundo plano. Mas assim, até o próprio Fábio Mota fala, e Rogério Ceni deve ter esse livro de cabeceira, porque quem escreveu esse livro é o gestor do grupo dele, Ferran Soriano, a bola não entra por acaso. Então assim... Ah, você é vitimização dizer que o City é o time do milhão? Não, é uma realidade que, inclusive, trouxe o Rogério Ceni para trabalhar no Bahia. Ele trabalha no Bahia porque ele acha que é o melhor lugar para trabalhar do Brasil hoje. Então, não tem uma vitimização. Então, assim, e é mais do que a vitimização, pior é ele ficar pegando pilha com a piadinha de Fábio Mota, que o Tostão venceu o milhão. Eu falei sobre isso aqui na narrativa, quando a gente falou sobre o Bavi, antes do jogo da final, a gente falou sobre isso, falei, o Vitória tem uma narrativa pronta caso não ganhe o campeonato. O Vitória tem uma narrativa. A narrativa de que é um time com orçamento menor, tá jogando contra o maior. Se perder, tá tudo bem. Disputou, mas perdeu? Ok, a narrativa tava pronta.
E todo mundo já usou dessa narrativa, né? De você pegar o Palmeiras com aquele poderio ofensivo, o Flamengo, isso, todo mundo usa.
Todo mundo usa porque é uma guerra de narrativa. Aí você entra nessa pilha, você tá entrando na guerra de narrativa e tá sendo derrotado na guerra de narrativa que tá pegando ar. Então, assim, eu acho desnecessário. Achei... O tom que ele usou não foi nem agressivo, foi um tom médio. Tava falando normal, mas assim... Mas se ele citou, conhecendo o Rogério, se ele citou, é porque alguma coisa...
Incomodou ele ali.
Incomodou naquela discussão. E o time dele, de fato, é um time milionário. Começou-se a discutir sobre fair play financeiro, porque o Bahia estava contratando jogadores, o que eu acho um absurdo. Contratar, falar de fair play financeiro, porque não existe fair play financeiro para quem deve, por exemplo. O fair play financeiro, as pessoas acreditam, né? Os leigos acham que fair play financeiro é para você não gastar demais. Não. É para você ter responsabilidade fiscal. Nem para você quebrar o clube, nem para você gastar, lavar dinheiro, gastar fortunas. Então, assim, começou-se essa discussão sobre isso, porque, de fato, o Bahia tem um poderio financeiro que eu acho que o Grupo City está até moderado. Eu, se fosse gestor do Grupo City, tá doido. Tá doido. Everton Ribeiro é o jogador mais barato do meu time. Então, assim,
E essa nova realidade é positiva. Não tem...
Isso.
Quem não queria ser o milhão dessa história,
exatamente,
né?
Exatamente. O problema é que você está perdendo um jogo para um time de orçamento menos generoso. É. E está se incomodando com isso. Então, assim, achei uma pilha desnecessária.
Eu tentei lembrar aqui, mas me fugiu da cabeça o código lá do Brasut que você botava pra ter dinheiro infinito.
Era o...
E aí você fazia esse time Almatic. Aí com... Almatic, exatamente. Almatic. E aí você fazia esse time aí com o Everton Ribeiro ser o mais barato do seu time. Dinheiro infinito no Brasut.
E isso aí, eu era esse gestor do
Fute. É, nada melhor do que mexer com o dinheiro dos outros também, né? Mexer à vontade, gastar, mas, enfim. É, pra arrematar o Vitória, pra gente encerrar esse Segue o Baba. Além da mudança no meio-campo, vem o Vitória sacando o Alejandro para promover a entrada do Luiz Adriano, por exemplo?
Necessário. Acho que dos jogadores que chegaram agora, o único que chega assim pedindo passagem, tendo a obrigação de já chegar a jogar, é o Luiz Adriano. Porque ele mostrou, quando ele foi titular, ele foi bem contra o 13, tudo bem que é um nível bem abaixo da Série A, mas principalmente porque o Alejandro está devendo muito, e não está devendo de agora, não foi contra o Palmeiras. Já estava devendo no Bavi, e eu acho desde antes, você pode ir lá, torcedor, vai lá, olha as atuações dos jogos que Alejandro fez gol. Eu fiz algumas dessas partidas e tem sempre escrito lá. O gol salvou a partida de Alejandro. Não vinha bem, mas fez um gol. Toma aqui uma nota 5,5, 6. Porque ele já não vinha jogando bem. Eu acho que ele já não vinha entregando. Ele já vinha destoando do ataque do Vitória. Então acho que é um jogador que não tá na rotação do time. Precisa sair. Precisa oxigenar esse ataque. Acho
até
que
é bom às vezes oxigenar, né, velho?
Sim.
Às vezes é muito bom. Às vezes faz bem pro cara. É um jogador jovem.
É o que a gente começou na segunda-feira aqui. O Vitória está carecendo de qualidade técnica. E claramente o Luiz Adriano tem mais qualidade técnica do que tem o Alejandro.
Sim.
Então acho que a oportunidade é agora, de fato.
Pois é. Além disso, vamos acompanhar quais as escalações os dois técnicos vão mandar a campo neste Bavi. Lembrando que é o quinto Bavi. O Vitória ganhou 2, o Bahia ganhou 1 e um outro foi um empate. Um empate que foi bom para o Vitória, né? Acabou ficando com o título do Campeonato Baiano. Vamos lá, muita história para contar. Segunda que vem temos um novo Segue o Baba para discutir tudo o que aconteceu neste Bavi do final de semana. Vamos ver os próximos capítulos desta rivalidade. Agradeço a você, Pedro Tomé, e a você, Rafael Teles. E a você, Leozinho Góes, que está comandando o Segue o Baba daí. Valeu, pessoal, e até a próxima.
Valeu, gente, obrigado. Vamos fazer o bolão de novo, não?
Bolão,
deixa isso quieto,
rapaz. Vamos mexer com isso não, rapaz, mexe com isso não.
Valeu, mas se for fazer bolão, eu vou botar aqui uma expulsão e 5 gols no jogo. Pode ser assim?
Uma virada. Assim? Eu aposto uma virada.
Uma expulsão, uma virada e 5 gols no jogo. Valeu, galera. Até a próxima e até segunda-feira com tudo sobre o Bavi. E até lá vocês vão acompanhando aí tudo de Bahia e Vitória no ge.globo.br.
Alô, Pelô!
Cadê o Elton? Que emoção!
Esses negros maravilhosos!
Foi Deus que quis!
Mas tem o Lodum, sim.
Como é que não tem o Lodum?
Segue o Baba!